Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 38ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaku. 12 vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Geraldo para ler uma passagem da Bíblia.
Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que ele se alegre com isso mais tarde. Aquele que dá ensinamentos a seu filho, será louvado, e entre os amigos se gloriará dele. Aquele que educa o filho, causa inveja ao inimigo, e entre os amigos se gloriará. O pai morre, e é como não se tivesse morrido, porque deixa depois de si um semelhante. Durante sua vida, viu o seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito. Deixou na sua casa um defensor contra os inimigos, e alguém será agradecido aos seus amigos.
Coloco em votação a ata da 37ª sessão ordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça leitura dos ofícios recebidos.
Ofício 164 de 2019. Em resposta ao requerimento 143 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de vistoria no local, o que ainda não foi possível ser feito. Valemos um ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serra Negra. Ofício 4.271/2019. Encaminha moção de apelo. Prezados senhores vereadores, em sessão desse Poder Legislativo, realiza na data de hoje, aprovada por unanimidade, a moção número 14 de 2019, de autoria dos vereadores Leandro Gionotti Pinheiro, Ricardo Fávero Fioravante, Roberto Sebastião de Almeida, Renato Pinto, Paulo Leopoldo, José Aparecido e Leonel Franco, cuja cópia segue anexa, propondo moção de apelo à aprovação da proposta de emenda à Constituição 410/2018, da lavra do deputado federal Alex Menente, a qual permite a prisão imediata dos réus condenados pela justiça em segunda instância. Atenciosamente, Wagner da Silva Del Bueno, presidente da Câmara Municipal. Ofício 69 de 2019, a mesa diretora da Câmara Municipal de Piedade. Sua Excelência Daniel Dias de Moraes. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, em atenção à declaração do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de não pagamento do ticket de Natal aos servidores, posteriormente declarada por membros desta Casa Legislativa, que em reunião com o chefe do Executivo tiveram a confirmação pelo próprio Prefeito que não seria pago aos servidores de ticket de Natal. É notório a preocupação dos funcionários públicos deste, apenas que pela primeira vez desde que concedido, o benefício passaria pela possibilidade de ser suprimido. Pode causar estranheza, em últimas sessões realizadas, a presença de um grupo de servidores públicos nessa casa, principalmente quando a prestação de retirar direitos, que ao longo dos anos foram conquistados, confirma interesse apenas do Executivo. Logo, não parte de integrantes desta honrada Casa Legislativa qualquer atitude contrária ao funcionalismo público. E considerando a percepção do transtorno que não pagamento do ticket de Natal aos funcionários públicos pode acarretar, seja por questão comercial, pela circulação do dinheiro em diversos pontos comerciais, que deixaria de ser impulsionado em momento de expectativa do comércio local, ou pelo bem-estar social, uma vez que não permite que servidores dessa municipalidade possam proporcionar uma ceia de Natal digna junto aos seus familiares, fato que ocorre apenas uma vez a cada ano. Entendo que quando houve situação semelhante, que a mesa diretora, através de devolução com a finalidade para pagamento do ticket de Natal aos servidores, permitiu que os servidores públicos da ocasião pudessem se confraternizar dignamente com a família. Enfim, pede que esteja lido em plenário e que os integrantes da mesa diretora, mais uma vez, atendam o apelo dos servidores públicos pelos quais são representados, pela devolução de recursos dessa casa exclusivamente para o pagamento do ticket de Natal à classe representada. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Piedade, 4 de dezembro de 2019, respeitosamente, Antônio Marcos Fernandes, presidente, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Excelentíssimo senhor Daniel Dias de Moraes, presidente da Câmara Municipal. Informo a Vossa Senhoria que no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30, na sede social do Olinda Country Club, estaremos realizando o Piedade Sport Show, evento que premia os destaques esportivos em diversas modalidades e o atleta do ano de 2019. Ante ao exposto, convidamos Vossa Excelência e digníssimos pares a prestigiar o referido evento. A presença dos nobres edis será motivo de muita honra, abrilhantando ainda mais o nosso evento. Respeitosamente, Alexandre Mauro Freire Gomes, diretor municipal de Esporte e Lazer. Continuação do Estatuto, do Regimento Interno, desculpa. Seção 4 dos Pareceres, artigo 69. Parecer é um pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. Parágrafo 1º. A comissão da Câmara emitirá os seus pareceres no prazo máximo de 15 dias, excepcionando-se esse quadro se tratar de matérias legislativas de iniciativa do prefeito, bem como a iniciativa de 2/3 dos membros da Câmara, as quais tenham sido solicitados tramitação em regime de urgência, casos em que o prazo serão de 10 dias. Parágrafo 2º. O parecer será escrito e constará de 3 partes. 1. Exposição da matéria em exame. 2. Conclusão do relator. A. Com a sua opinião sobre a legalidade ou ilegalidade, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade total ou parcial do projeto, se pertencer à Comissão de Justiça e Redação. B. Com sua opinião sobre a conveniência e oportunidade da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, se pertencer a alguma das demais comissões. E 3. Decisão da comissão, com assinatura dos membros que votaram a favor ou contra, e oferecimento, se for o caso, de substitutivo ou emendas. Artigo 70. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Parágrafo 1º. O relatório somente será transformado em parecer se aprovado pela maioria dos membros da comissão. Parágrafo 2º. A simples aposição da assinatura, sem qualquer outra observação, implicará na concordância total ou signatória com a manifestação do relator. Parágrafo 3º. Divergindo do relatório apresentado pelo relator, o membro da comissão deverá exagerar o voto em separado, fundamentado nos termos do parágrafo 2º do artigo 69, dispensada, contudo, nova exposição da matéria. 1. Pela conclusão, quando favorável às conclusões do relator, mas com fundamentação diversa. 2. Aditivo, quando favorável à conclusão do relator, mas acrescentado novos argumentos à sua fundamentação. Três. Contrário quando se oponha frontalmente à conclusão do relator. Parágrafo 5º. O voto em separado, divergente ou não das conclusões do relator, desde que acolhido pela maioria da comissão, passará a constituir seu parecer. Seção 5. Das vagas, licenças e impedimentos nas comissões permanentes. Artigo 71. As vagas nas comissões permanentes verificar-se-ão: 1. Com a renúncia. 2. Com a destituição. 3. Com a perda do mandato de vereador. 4. Com a morte do vereador. Parágrafo 1º. A renúncia de qualquer membro da comissão permanente será ato acabado e definitivo, desde que manifestada por escrito à presidência da Câmara. Parágrafo 2º. Os membros da comissão permanente serão destituídos, caso não comparecerem injustificadamente, a 3 reuniões consecutivas, não mais podendo participar de qualquer comissão permanente durante o biênio. Parágrafo 3º. As faltas às reuniões da comissão permanente poderão ser justificadas no prazo de 5 dias, quando ocorrer motivo justo, tais como doença ou gala, desempenho de missões oficiais da Câmara ou do município. Parágrafo 4º. A destituição dar-se-á por simples representação de qualquer vereador, dirigida ao presidente da Câmara, que, após comprovar a ocorrência das faltas e a sua não justificativa, em tempo hábil, declarar vago o cargo de comissão permanente. Parágrafo 5º. O presidente da comissão poderá também ser destituído quando deixar de cumprir decisão plenária relativa ao recurso contra ato seu, mediante processo sumário, iniciando a representação subscrita por qualquer vereador, sendo-lhe facultado o direito de defesa no prazo de 10 dias, cabendo a decisão final ao presidente da Câmara. Parágrafo 6º. O presidente da comissão, destituído nos termos do parágrafo anterior, não poderá participar de qualquer comissão permanente durante o biênio. Parágrafo 7º. O presidente da Câmara preencherá, por nomeação ou, não havendo acordo, proceder-se-á à escolha da eleição nos termos do artigo 48, as vagas verificadas nas comissões permanentes de acordo com a indicação do líder do partido respectivo, não podendo a nomeação recair sobre o renunciante ou destituído. Artigo 72. O vereador que se recusar a participar das comissões permanentes, ou for renunciante ou destituído de qualquer delas, não poderá ser nomeado para integrar a comissão de representação da Câmara no período da legislatura. Artigo 73. No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das comissões permanentes, caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto mediante a indicação do líder do partido, a que pretende o lugar, a não havendo acordo, proceder-se-á à escolha por eleição nos termos do artigo 48. Parágrafo único. A substituição perdurará enquanto persistir a licença ou o impedimento. Capítulo 3. Das comissões temporárias. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 74. As comissões temporárias são constituídas com finalidades especiais e se extinguem com o término da legislatura ou antes dele, quando atingidos os fins para quais forem constituídas. Artigo 75. As comissões temporárias poderão ser: 1. Comissões especiais. 2. Comissões de representação. 3. Comissões processantes. E 4. Comissões parlamentares de inquérito. Seção 2. Das comissões especiais. Artigo 76. As comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância. Parágrafo 1º. As comissões especiais serão constituídas mediante apresentação de projeto de resolução de autoria da mesa, ou, então, subscritos por um terço dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. O projeto de resolução que alude ao parágrafo anterior, independentemente de parecer, terá uma única discussão e votação na ordem do dia, mesma sessão de sua apresentação, e poderá de maioria simples para sua aprovação. Parágrafo 3º. O projeto de resolução propondo a constituição de comissão especial deverá indicar necessariamente: a) a finalidade devidamente fundamentada; b) o número de membros não superior a 5; c) o prazo de funcionamento. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara caberá indicar os vereadores que comporão a comissão especial, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária, ou independentemente desta, se no prazo de 48 horas após criar-se a comissão, não se fizer a escolha. Parágrafo 5º. O primeiro signatário do projeto de resolução obrigatoriamente fará parte da comissão especial na qualidade de seu presidente. Parágrafo 6º. Concluídos seus trabalhos, a comissão especial elaborará parecer sobre a matéria, o qual será protocolado no Departamento Administrativo da Câmara, para sua leitura em plenário, na primeira sessão ordinária subsequente. Parágrafo 7º. Do parecer será extraída cópia pelo Departamento Administrativo ao vereador que solicitar. Parágrafo 8º. Se a comissão especial deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, salvo se o plenário houver aprovado, em tempo hábil, a prorrogação de seu prazo de funcionamento através de projeto de resolução nos termos do parágrafo 2º. Parágrafo 9º. Não caberá constituição de comissão especial para tratar de assuntos de competência de qualquer das comissões permanentes. Seção 3. Das comissões de representação. Artigo 77. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de caráter social ou cultural, inclusive participação em congressos. Parágrafo 1º. As comissões de representação serão constituídas: a) mediante projeto de resolução, aprovado por maioria simples e submetido à discussão e votação única, na ordem do dia da sessão seguinte da sua apresentação, e se acarretar despesas. B. Mediante simples requerimento, submetido à discussão e votação única, na fase do expediente da mesma sessão da sua apresentação, quando não acarretará despesas. Parágrafo 2º. No caso da alínea A do parágrafo anterior, será obrigatório ouvido a Comissão de Finanças e Orçamento no prazo de 3 dias, contados da apresentação do respectivo projeto. Parágrafo 3º. Qualquer que seja a forma de constituição da Comissão de Representação, o ato constitutivo deverá conter: 1. A finalidade; 2. O número de membros que superior a 3, não superior a 3. 3. O prazo de duração. Parágrafo 4º. Os membros da Comissão de Representação serão nomeados pelo Presidente da Câmara, que poderá, a seu critério, integrá-la ou não, observada sempre que possível a representação proporcional partidária. Parágrafo 5º. A Comissão de Representação será sempre presidida pelo primeiro dos signatários da resolução respectiva, quando dela não faça parte o Presidente da Câmara ou Vice-Presidente. Parágrafo 6º. Os membros da Comissão de Representação constituída, nos termos da alínea A do parágrafo 1º, deverão apresentar relatório ao plenário das atividades desenvolvidas durante a representação, bem como prestação de contas das despesas efetuadas no prazo de 10 dias do seu término. Seção 4. Das comissões processantes. Artigo 78. As comissões processantes serão constituídas com as seguintes finalidades. 1. Apurar infração político-administrativa do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções, nos termos da lei orgânica do município e da legislação federal específica. 2. Destituição de membros da mesa, nos termos dos artigos 26 e 33 deste regimento. Seção 5. Das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 79. As comissões parlamentares de inquérito destinar-se-á apurar irregularidades sobre o fato determinado que se inclua na competência municipal, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 80. As comissões parlamentares de inquérito serão constituídas mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. O requerimento de constituição deverá conter: a. A especificação do fato ou fatos a serem apurados. B. O número de membros de integração à comissão não podendo ser inferior a 3. C. O prazo de seu funcionamento será de até 120 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Artigo 81. Recebido o requerimento, a mesa elaborará projeto decreto legislativo conforme a área de atuação, com funcionamento na solicitação inicial. Parágrafo 1º. Caberá ao Presidente da Câmara nomear os membros que deverão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária. Parágrafo 2º. Considerando-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que forem indicados para servir como testemunhas. Artigo 82. Composta a Comissão Parlamentar de Inquérito, seus membros elegerão desde logo o presidente, secretário e relator. Artigo 83. Caberá ao presidente da comissão designar local, horário e data das reuniões. Artigo 84. As reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito somente serão realizadas com a presença da maioria de seus membros. Artigo 85. Todos os atos, diligências da comissão serão descritos e atuados por processos próprios, em folhas numeradas, datadas e rubricadas pelo presidente, contendo também a assinatura dos depoentes quando se tratar de depoimento tomados de autoridades de testemunhas. Artigo 86. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, no interesse da investigação, poderá, em conjunto ou isoladamente: 1. Proceder à vistoria e levantamento de repartições públicas municipais em entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. 2. Requisitar os seus responsáveis à exibição de documentos e apresentação de esclarecimentos necessários. 3. Transportar-se a lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhe competirem. Parágrafo único. é de 10 dias prorrogáveis por igual período, desde que solicitado a devidamente justificado, o prazo para que o responsável pelo órgão da administração direta ou indireta preste a informação e encaminhe aos documentos requisitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Artigo 87. No exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões parlamentares de inquérito, através de seu presidente, 1. Determinar as diligências que reputarem necessárias. 2. Requerer a convocação de secretário municipal. 3. Tomar o depoimento de quaisquer autoridade e servidor municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. 4. Proceder em verificação contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Artigo 88. O não atendimento às determinações contidas nos artigos anteriores faculta o presidente da comissão solicitar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário. Artigo 89. As testemunhas serão intimadas e deporão sob penas de falso testemunho prescritas no Código Penal. Em caso de não comparecimento, sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade onde reside se e encontra. Artigo 90. Se não concluir seus trabalhos no prazo e se ele tiver sido estipulado, a comissão ficará extinta, salvo se antes do término do prazo seu presidente requerer a prorrogação por igual prazo ou requerimento for aprovado em plenário, pelo voto favorável de pelo menos um terço dos membros da Câmara, sem exceção ordinária ou extraordinária. Artigo 91. A comissão concluirá seus trabalhos em relatório final e deverá conter: 1. A exposição dos fatos submetidos à apuração. 2. A exposição e análise das provas acolhidas. 3. A conclusão sobre a comprovação ou não das existências do fato. 4. A conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. 5. A sugestão de medidas a serem tomadas, com sua fundamentação legal e indicação das autoridades ou pessoas que tiverem competência para adoção das providências reclamadas. Artigo 92. Considera-se relatório final o elaborado pelo relator da comissão, desde que aprovado pela maioria dos membros da comissão. Se aquele tiver sido rejeitado, será considerado relatório final o elaborado por um dos membros com o voto vencedor, designado pelo presidente da comissão.
Todos são vereadores. Em virtude do expediente, hoje tem apenas 30 minutos. Se chegaríamos até o artigo 100, para adiantar a leitura. Está no 93, consultoria. Deixaremos a sequência para outra sessão.
Artigo 94. Elaborado e assinado o relatório final, será protocolado no Departamento Administrativo da Câmara, para ser lido em plenário na fase do expediente de primeira sessão ordinária subsequente. Artigo 95. O Departamento Administrativo da Câmara fornecerá cópia do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao vereador que solicitar, independentemente do requerimento. Artigo 96. O relatório final independerá da apreciação do plenário, devendo o presidente dar-lhe encaminhamento de acordo com as recomendações nele propostas. Artigo 97. A legislatura compreenderá 4 sessões legislativas com início a cada uma em 1º de fevereiro e término 20 de dezembro de cada ano, ressalvada a inauguração da legislatura que se inicia em 1º de janeiro. Artigo 98. Serão considerados de recesso legislativo os períodos de 21 a 31 de julho, de 20 de dezembro a 31 de janeiro. Artigo 99. Sessão legislativa ordinária e a correspondente ao período normal de funcionamento da Câmara durante o ano. Artigo 100. Sessão legislativa extraordinária é a correspondente ao funcionamento da Câmara no período do recesso.
Em cumprimento ao regimento interno, artigo 204, as sessões nas quais se discute o orçamento terão ordem do dia preferencialmente reservada. A essa matéria, o expediente ficará reduzido a 30 minutos contados no final da leitura da ata. Então, nós prendemos um pouquinho, passamos, então, deixamos a matéria só informando ao representante o taxista que o projeto de lei vai ser lido, que regulamento Uber na cidade será lido na próxima sessão. Os ofícios lidos serão ficarão na Secretaria de Disposição dos senhores vereadores. Você pode chamar, né? O senhor dispensa a chamada? Passamos então ao ordem do dia com o projeto de lei número 31/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício 2020. Acho que tem que ler o primeiro dos parecidos, né? As emendas, né? Peço ao senhor secretário que eu faça a leitura das emendas ao projeto de lei.
Projeto de Lei número 31/2019, processo 7.455/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2020. Emenda número 1/2019. Artigo 1º suplementa em R$ 5.000 o orçamento do município para exercício de 2020 na seguinte dotação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Diretoria da Cultura, Material de Consumo, Gestão Cultural. Artigo 2º. Para atender a suplementação que trata do artigo anterior, fica reduzida em R$ 5.000 a seguinte dotação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Diretoria de Cultura e outros serviços terceiros. Justificativa. Aquisição de livros e atualização do acervo da Biblioteca Municipal com o objetivo de incentivar a leitura dos munícipes. Sala dos Vereadores, 21 de novembro de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado. Emenda número 2/2019. Artigo 1. Suplementa em R$ 15.000 o orçamento do município para o exercício de 2020 na seguinte dotação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Subvenção Social. Artigo 2º. Para atender a suplementação que trata do artigo anterior, fica reduzida em R$ 15.000 a seguinte dotação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Orçamento e Finanças, Execução Orçamentária. Justificativa. Destinar recurso à Associação Educacional da Juventude de Piedade, a AEJUP. Sala dos Vereadores, 21 de novembro de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 7.455/2019. Projeto de Lei nº 31/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer: após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27/11/2019. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. E Wagner Takeshi Yoshizaku, membro.
Coloco em discussão a primeira emenda.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me traz aqui hoje para falar sobre essa emenda? Primeiramente, eu gostaria de citar que o orçamento municipal, ele é uma previsão do que vai ser gasto no próximo ano, como também ele é uma previsão do que vai ser arrecadado no próximo ano. Dentro dessa previsão de arrecadação e de gastos, o que cabe realmente a nós, vereadores, ao Poder Executivo? Tentar, da melhor forma possível, distribuir os recursos municipais para que todos os setores funcionem de uma forma boa, que tenha esse recurso financeiro para que eles possam estar desenvolvendo o trabalho de todos os setores, para que não tenha nenhuma pasta sem recursos ou algo do tipo, ou com recursos poucos. Essa primeira emenda da minha autoria, que foi no valor de R$5.000, que tem por finalidade recursos para aquisição de livros e atualização do acervo da Biblioteca Municipal, com o objetivo de incentivar a leitura dos munícipes. Eu pude identificar essa falta de recurso na própria audiência pública, onde o secretário mesmo falou que não tinha previsão para esse setor. E, em conversa com funcionária do setor, desde o início da administração até agora, não foi comprado um livro novo. Então, eu acho que, por falta de recurso, por falta de ter sido previsto isso lá atrás. E esses R$5.000, não digo que seria um valor alto e nem um valor baixo, mas é um valor que ela possa estar iniciando esse trabalho de fazer as compras, e atualizar o acervo municipal, porque a gente sabe o quanto é importante incentivar a leitura, e que o nosso município não estava destinando recursos para essa área. Então, peço o apoio de todos os vereadores para que possa ter sido amparado dentro do orçamento municipal nessa destinação. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão, emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A emenda número 1, aprovada por todos os vereadores. Coloco em primeira discussão a emenda número 2.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Essa emenda número 2, de minha autoria, também ela visa estar destinando recursos. Foi colocado como justificativa a Associação Educacional da Juventude de Piedade, a EJUP, que é uma instituição que vem, nos últimos anos, se reestruturando por problemas administrativos que teve no passado. Ela vem se ajeitando e ela vem precisando de recursos. E esse recurso visa atender uma melhor adequação, pequenos reparos na sede da EJUP, para que possa, da melhor forma possível, atender os adolescentes que passam por lá, tendo em vista que ali que começa a carreira profissional. E peço apoio também dos vereadores para a aprovação dessa emenda. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão a emenda número 2. não havendo quem queira discutir, quando levar a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. A emenda aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação, em discussão, o projeto 31/2019, que estima a receita e a despesa do município, com as emendas 1 e 2. Não havendo quem queira discutir, coloque a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores, será encaminhado para a próxima sessão. Para a segunda votação. Não havendo mais projeto em pauta. Nenhum vereador escrito para explicação pessoal. Essa presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos senhores e senhoras que presentem, e declaro encerrada a presente sessão.